Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa de João Saraiva com Pedro Guerreiro e Peter Hobart, do Centro de Ciências do Mar, na Universidade do Algarve. Avenida do Conhecimento. Segundas, 15 minutos depois das 10, 1 e 5 da tarde, na Rua FM.
Ora, cá estamos nós para mais uma Avenida do Conhecimento. O Peter Hobart não está cá hoje, só estou eu e o Pedro. Pedro Guerreiro, bom dia.
Oi, oi, bom dia.
Estavas a fazer sinal que está muito alto.
Está muito baixo.
Ok. Hoje trazemos-vos um artigo que saiu na revista Brain, Behavior e Evolution, que fala de dedos enrugados. Muitas vezes, toda a gente já deve ter experimentado isto, quando estamos tempo demais dentro da água, os nossos dedos dos pés e das mãos ficam enrugados, assim, aquelas rugazinhas em forma de ameixa, usando a expressão inglesa, o pruny fingers. Ora bem, o primeiro autor deste artigo, da Universidade de Boise, no estado americano do Idaho, Mark Changizi e alguns colegas, também deste do laboratório, o 21A Lab, em Boise, Idaho, fizeram uma extrapolação destes dados e foram ver porque é que será que dedos que não têm sensibilidade nervosa, dedos cujos nervos foram cortados, não apresentam este comportamento, enfim, esta estrutura que se modifica quando estão dentro d'água, e hipotetizaram, propuseram a hipótese que isto será uma melhor maneira de agarrar, de ter melhor preensão quando estamos perante superfícies escorregadias devido à água. Pedro, achas que poderá ser assim? Ou achas que isto é só um bocadinho contar histórias?
Acho que é as duas coisas. Acho que é contar histórias e pode ser assim. De facto, é uma hipótese. É uma hipótese que já estava à espera de ser posta, não é? Porque se calhar isto, quando tu olhas a primeira vez para isto, isto parece, isto devia estar no Annals of Improbable Research.
É? Exato, aquela revista que entrega os prémios Ig Nobel.
Mas porque já se sabia desde 1930, desde a década de 30, que tanto pessoas que têm esses nervos do sistema simpático cortados não apresentam esta característica de ficar com os dedos enrugados quando estão dentro d'água. Portanto,
existe algum controle nervoso, não é?
Existe um controle nervoso. Portanto, o que se pensa, ou o que tem sido sempre descrito, é que a única razão para isto era o facto de a pele, digamos assim, em termos mais leves, ensopar e dilatar, e por isso ter que, portanto, como a estrutura toda não dilatava, tinha que formar rugas para ocupar a mesma superfície. Agora, o que eles, portanto, apesar desta informação, o que eles vêm propor é que existe um controle nervoso e que esse controle nervoso pode ser subsistido durante muito tempo para servir aquele propósito que estavas a explicar, de ter melhor, basicamente, como eles próprios dizem, como pneus de chuva, não é? Para criar zonas de escoamento da água e ter melhor apreensão ou maior superfície de contacto com estruturas que eventualmente escorregadias. E podemos imaginar que, se estiveres dentro da água a apanhar mexilhões, pronto, que a casca do mexilhão seja escorregadia, e assim é mais fácil de agarrares. Pronto, o que o artigo tem é que é isso, é uma proposta de uma teoria, não tem qualquer base experimental a seguir, portanto, eles não fizeram qualquer experiência que lhes permita dizer que...
Embora proponham, não é, no fim?
Exato, proponham algumas hipóteses de experiências também, mas não fazem, não têm dados para dizer, nós testámos isto e isto é
e
realmente assim.
Melhor.
E depois, esse é um ponto, não é? O outro ponto é, vamos dizer que isto evoluiu ao fim de cerca de quantos? 7 milhões de anos, mas dizem também que alguns macacos têm a mesma característica, portanto, era uma coisa ancestral a homens e macacos, é uma coisa que evoluiu separadamente nos dois grupos, porque os macacos que eles testaram foi também os macacos aquáticos do Japão, que vivem naquelas fontes hidrotermais. Portanto, é preciso saber se os outros macacos não têm uma vida aquática, se... se também têm essa característica.
Eles, uma das coisas que foram experimentar, enfim, foram ver a teoria das superfícies convexas e côncavas e o que acontece quando, em termos de escorrência da água, o que é que acontece nessas superfícies, foram comparar até os dedos a montanhas. E depois também a pneus de chuva, que é engraçado ver fotografias de pneus de chuva em revistas científicas de comportamento, porque não? Mas um aspecto interessante deste artigo é que pode ser relacionado com uma teoria controversa de Lovejoy, mais tarde por Morgan, que é dos macacos aquáticos, que diz que, e isto não é aceito pelo grosso da comunidade científica, que diz que nós, os humanos, temos as características que temos diferentes dos outros macacos, nomeadamente o facto de não termos pelo e de sermos bípedes, por causa de termos evoluído num ambiente aquático, ou pelo menos semi-aquático, pantanoso, por assim dizer. Enfim, o racional desta teoria é que teremos evoluído, teremos sido excluídos da savana para zonas pantanosas, e que teremos então ganho algumas adaptações, nomeadamente a gordura na pele, a falta de pelos, o bipedismo, lá está, que terá evoluído mais facilmente por estarmos
dentro do meio aquático, dentro que nos suporta, aquático,
exatamente, que suporta a coluna, e porque também alguns símios, por exemplo, caminham, a única altura em que caminham
na vertical
é quando estão dentro da água. Achas que isto poderá ajudar esta teoria?
Não, eu acho que Essa teoria, quer dizer, é controversa, mas se olharmos isoladamente para algumas características, como estavas a dizer, elas são suportadas ou parecem suportar essa teoria, mas também já podem ser explicadas de outra forma, não é? É muito difícil de dizer se ao longo dos anos não houve populações humanas ou símios pré-humanos, vá, que estiveram em contacto com meios aquáticos e que algumas características possam ter sido ganhas também por essa estrutura. E além disso, mesmo em termos humanos, fósseis já foram encontrados em zonas junto do mar, portanto, onde se pensava que eles teriam uma alimentação sobretudo de organismos marinhos. Portanto, é possível que algumas características possam ser adquiridas ou refinadas dessa forma. Agora, daí a dizer que isto é uma, digamos, uma prova ou um suporte grande para a teoria do macaco aquático, não é bem o termo, não é? Porque
o símio aquático,
o símio aquático, portanto, não sei, acho que é um bocadinho farfetch, não é? Um bocadinho longe demais.
Não, mas até porque, falando disso, eles apresentam a tal sugestão, nem sequer é uma prova, é uma fotografia de um macaco, nem sequer é de um símio, que também terá a mesma característica e, portanto, poderá, enfim, se é uma característica nossa dos humanos e na nossa ramificação evolutiva, não deveria estar presente noutros macacos se fosse assim uma prova tão concludente, não é? Aliás, isto aqui não vem sequer no artigo, eu estou só a dizer isto porque, não é, como tu viste, também havia essa sugestão.
Toda essa problemática do símio aquático é excluída do artigo. No artigo não há assim nenhuma discussão a mostrar se são a favor ou contra, ou se isto suporta, se não suporta. Quer dizer, há muitas coisas, por exemplo, há outro reflexo interessante também que poderia suportar a história do símio aquático, não é? O facto de nós, aparentemente, ao contrário de outros símios, termos o reflexo de mergulho, não é? O reflexo quando a nossa cara toca em água fria, o nosso batimento cardíaco reduz cerca de 50%, algo assim, não sei bem agora como é que é, enquanto parece que noutros primatas isso não acontece, e por isso até nos associam às focas
e a golfinhos,
podíamos mergulhar com mais facilidade, o nosso corpo é mais fácil de dar dentro da água, as nossas linhas dos pelos até seguem os padrões de escorrência da água, não sei se até funciona ao contrário, se calhar, mas enfim. Mas é interessante porque eles põem esta teoria com base em observações e com o facto de olharem à literatura antiga e dizerem que alguém já viu que os nervos são importantes, afinal não tem nada a ver com a água, e é assim. E essa é outra questão, quer dizer, isto se calhar é preciso também testar aquilo que falávamos há pouco, se há um controle nervoso sobre esta estrutura, o que é que provoca o estímulo desse controle nervoso. Isso também não foi nada explorado, nem sequer por hipótese, neste artigo.
Mas sim, é o que estávamos a falar aqui em off, por exemplo, pôr uma mão dentro d'água e a outra fora e ver se as duas mãos ficam enrugadas. É engraçado, isso dá para fazer em casa. Exatamente. Sugestão de experiência científica. Ponha uma mão dentro d'água.
Mas
fria.
Não é água a ferver,
E então fica aqui a sugestão para a leitura deste artigo na Brain Behavior and Evolution. Mark Changizi e os seus colegas de Boise, no Idaho, eu gosto tanto deste nome, por acaso. Are wet induced wrinkled fingers, primate brain threads. Peter, se estás a ouvir neste momento, ali, o Peter Hubbard está numa conferência em Glasgow, provavelmente está ligado à Rua FM nesta altura, e está a arrepiar-se com o meu inglês imperfeito. E também, já agora, passem pela revista Nature, porque está lá uma parte de imprensa, uma parte jornalística, uma exploração jornalística muito engraçada. Pruny Fingers Grip Better é o que está aqui na revista Nature.com.
Mas deixa-te de dizer, também, como falámos há pouco, isto também parece ser um tema que está agora a surgir, assim,
pois é, interessante. É um facto, porque os primeiros artigos são do início do século, do século XX, e agora parece que há vários, inclusive um que encontraste recente.
Um que saiu, quer dizer, portanto, é um artigo de físicos, não tem necessariamente a ver com a biologia. O que eles tentam é modelar o processo físico que leva ao enrugamento dos dedos através das fibras de queratina, etc., os vasos sanguíneos, portanto, todas as várias camadas da pele que estão aqui envolvidas, e eles tentam modelar com a água como é que isto pode acontecer. Portanto, é engraçado, porque este artigo não é citado no artigo que estamos a discutir, também porque é um artigo muito recente, na altura em que o artigo foi publicado, este também estava a sair. Mas é engraçado porque eles, de uma forma completamente diferente, estudam o processo de enrugamento, e estes senhores agora vêm mostrar que existe uma causa outra que aquela que nós pensamos por um enrugamento. Se calhar as duas teorias podem ser juntas, e se calhar o processo nervoso que está é aumentar a permeabilidade à água, por exemplo, que permite que haja um enrugamento só nestas zonas e não no resto do corpo, que também está exposto à água.
Aliás, também na revista Nature vem uma crítica, de um biomecânico, um engenheiro biomecânico, diz que é um fenómeno já bem conhecido e que poderá ser explicado simplesmente por causas biomecânicas, embora se calhar ele não saiba que tem o tal controle nervoso, e que pessoas que não têm o sistema nervoso simpático a funcionar corretamente nos dedos, isto não acontece.
Essa outra questão interessante é o facto de ser o sistema nervoso simpático, que é um sistema nervoso, uma parte do sistema nervoso que normalmente está associada com adaptações de stress, tanto uma resposta ao stress, tanto uma resposta rápida, uma adaptação ao meio. Isto também, por isso, podia ser mais um ponto a favor desta teoria.
Bem, ficamos à espera então de mais desenvolvimentos. Aliás, as últimas frases do artigo são mesmo a future hypothesis for study, o que quer dizer que se calhar já estão a trabalhar nisso, ou pelo menos pensaram nisso, e ou vão fazer ou não vão, o que é engraçado, porque é mesmo isto é uma verdade lá para a Alice. Enfim, continuamos com coisas do CCMAR este mês.
Sim, temos dois seminários esta semana, um já hoje, às 14h30, no Anfiteatro B do Complexo Pedagógico, que vai ser proferido por Ignácio Rodrigues, um investigador da Universidade de Cádiz, e o tema vai ser a utilização de algas para gestão ambiental. Portanto, tínhamos falado nisto na semana passada, como podemos utilizar as algas como forma de melhorar os ambientes marinhos e costeiros, quer em termos da qualidade da água, quer em termos da manutenção dos sedimentos, etc. Portanto, esse será hoje. Depois, na quarta-feira, no horário normal dos seminários do CCMAR, portanto, à 13h30, no Anfiteatro C, temos uma convidada que vem do Reino Unido, da Universidade de Exeter, que vai falar sobre parasitas, ecossistemas e como a relação parasita-hospedeiro no ecossistema se altera num mundo em que as alterações climáticas se sucedem a um ritmo relativamente elevado.
Tudo isto acontece hoje extraordinariamente, mas os seminários de CCMAR costumam ser às quartas-feiras, à 13h30, no Complexo Pedagógico do Campus de Gambelas. São públicos, toda a gente pode ir, e pelos vistos continuam neste verão.
Sim, vão ser, não se calhar ao ritmo que costuma ser entre a época normal, digamos assim, agora no defeso, vou usar um termo mais futbolístico, no defeso as coisas não têm o ritmo que se tinham anteriormente, mas continuamos a ter pelo menos até a final de julho e depois início de setembro e eventualmente também alguns em agosto, portanto, conforme a disponibilidade dos oradores.
A Avenida do Conhecimento regressa para a semana. No mês de julho ainda vamos ter Avenidas do Conhecimento aqui com fartura. Depois em agosto passará um best-of destas nossas sessões de ciência ou de cultura científica, por assim dizer, às segundas-feiras. Em direto às 10h15, em repetição à 1h30 e às 5h30 da tarde.
Avenida do Conhecimento. Novidades de ciência, tecnologia e ambiente. Um programa de João Saraiva com Pedro Guerreiro e Peter Hobart, do Centro de Ciências do Mar, na Universidade do Algarve. Avenida do Conhecimento. Segundas, 15 minutos depois das 10, 1 e 5 da tarde, na Rua FM.